Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Niner Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Guia Suno Fundos Imobiliários, de Marcos Baroni e Danilo Bastos. É um guia de educação financeira dedicado aos fundos de investimento imobiliário, conhecidos pela sigla FIIs. Publicado em edição impressa pela editora CLA em 2019, o livro combina a apresentação conceitual do produto com orientação para a análise de ativos e a construção de carteira. Seu propósito central é tornar mais compreensível o mercado que permite ao investidor acessar empreendimentos imobiliários e títulos ligados ao setor por meio da Bolsa, sem adquirir imóveis diretamente. A obra trata os FIIs como instrumentos que podem gerar renda e expor o investidor ao mercado imobiliário, mas procura situar essa possibilidade dentro de critérios de avaliação, diversificação e entendimento dos riscos. A abordagem é didática, voltada sobretudo a quem está começando, embora temas de seleção e acompanhamento de fundos também sejam úteis para leitores já familiarizados com investimentos. Por ser um livro de 2019, fundamentos permanecem relevantes, mas dados regulatórios, tributários e de mercado exigem verificação atualizada. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, fundos imobiliários como forma de acessar o setor sem comprar um imóvel. O ponto de partida do livro é explicar a lógica que distingue um FII da compra tradicional de um imóvel. Em vez de concentrar recursos em uma unidade física, o investidor adquire cotas de um veículo coletivo, cuja política pode envolver imóveis para renda, desenvolvimento imobiliário ou ativos financeiros vinculados ao setor. Essa estrutura amplia o acesso a segmentos que normalmente demandariam capital elevado, como edifícios corporativos, galpões logísticos, shopping centers e operações de crédito imobiliário. A explicação é relevante porque evita uma associação simplista entre cota de FII e propriedade direta de um apartamento ou sala comercial. O cotista participa economicamente dos resultados e riscos do fundo, mas não administra individualmente os imóveis nem decide sozinho sobre suas operações. O guia também enquadra os FIIs na dinâmica do mercado de capitais. As cotas podem ser negociadas em bolsa e seus preços variam conforme expectativas sobre rendimentos, juros, qualidade dos ativos, condições econômicas e liquidez. Assim, o livro apresenta o produto como uma ponte entre o mercado imobiliário e o financeiro. A utilidade dessa base conceitual está em mostrar que a aparente tangibilidade dos imóveis não elimina oscilações de mercado, riscos de gestão ou a necessidade de avaliar a estratégia específica de cada fundo. Em segundo lugar, renda distribuída exige análise da origem e da sustentabilidade dos resultados. A atratividade dos FIIs costuma estar ligada à distribuição periódica de rendimentos. E o livro aborda esse elemento como parte importante da avaliação do investimento. Contudo, a leitura proposta não deve reduzir a análise ao valor pago em um mês ou ao indicador de dividend yield isolado. Rendimentos dependem da receita efetivamente produzida pelos imóveis ou pelos ativos financeiros do fundo, das despesas, das vacâncias, dos contratos, das revisões de aluguel e das decisões da gestão. Um pagamento elevado pode decorrer de circunstâncias recorrentes e saudáveis, mas também de eventos não recorrentes que não se repetirão automaticamente. Por isso, o investidor precisa relacionar distribuição, patrimônio, estratégia e condições operacionais do FECI. Nos fundos de tijolo, fatores como ocupação, concentração de locatários, localização e qualidade dos contratos ajudam a interpretar a geração de caixa. Nos fundos de papel, ganham importância as características dos créditos, seus indexadores, garantias e riscos associados. O livro contribui ao deslocar o foco da promessa de renda passiva para o exame de como essa renda é construída. Essa mudança é prática, ela reduz a chance de comprar cotas somente pelo rendimento recente e incentiva decisões apoiadas na capacidade do fundo de preservar receitas ao longo de diferentes cenários. Em terceiro lugar, a avaliação de um FIE que combina ativos, gestão, contratos e preço de mercado. Um dos aspectos mais úteis de um guia sobre FIIs é fornecer uma estrutura para analisar fundos antes da compra. E a obra enfatiza que nenhum indicador resume sozinho a qualidade de um investimento. O patrimônio imobiliário deve ser examinado por sua composição e adequação, a estratégia, tipo de imóvel ou crédito, localização, padrão dos empreendimentos. diversificação e potencial de geração de receita. A gestão também importa, pois administrador e gestor conduzem emissões, aquisições, vendas, alocações e comunicação com cotistas dentro das regras aplicáveis nos fundos que investem em imóveis, contratos de locação, perfil dos inquilinos e vacância, ajudam a medir a estabilidade operacional. Já o preço da cota precisa ser comparado com fundamentos e não tratado como selo automático de oportunidade ou de risco. Indicadores como relação entre preço e valor patrimonial podem servir como ponto de partida, mas exigem interpretação, pois o valor patrimonial tem critérios próprios e pode não refletir imediatamente todas as condições econômicas dos ativos. O livro, portanto, favorece uma análise por camadas, entender o que o fundo possui, como produz resultado, quem toma decisões e quanto o mercado cobra pela participação. Esse método é mais robusto do que escolher fundos por listas de maior rendimento ou pela popularidade momentânea de um segmento. Em quarto lugar, diversificação de carteira reduz a dependência de um setor, imóvel ou fonte de receita. O guia trata a montagem de carteira como uma decisão de alocação e não como simples acumulação de fundos. A diversificação tem função concreta porque os FIIs estão sujeitos a riscos específicos. Um imóvel pode perder ocupação, um inquilino relevante pode sair, um segmento pode sofrer queda de demanda ou uma mudança nos juros pode alterar as cotações. Ao distribuir recursos entre estratégias e exposições distintas, o investidor reduz a dependência de um único evento. Isso pode envolver equilibrar fundos de imóveis físicos e fundos de recebíveis, além de evitar concentração excessiva em determinada região, classe de ativo ou gestor. A diversificação, porém, não significa comprar muitas cotas sem critério. Fundos semelhantes podem carregar riscos parecidos e uma carteira extensa demais pode dificultar o acompanhamento de relatórios, emissões e mudanças operacionais. A contribuição do livro está em ligar diversificação à compreensão do perfil e dos objetivos do investidor. Quem busca fluxo de rendimentos, por exemplo, precisa observar a qualidade e a previsibilidade das fontes de receita, enquanto quem aceita maior variação pode avaliar outras estratégias dentro de limites coerentes. O princípio aplicável é que a carteira deve ser construída de modo deliberado, considerando correlações e vulnerabilidades e revisada quando os fundamentos ou a participação de cada ativo se alterarem. Por último, conhecimento inicial não substitui acompanhamento e atualização das informações. Além de introduzir conceitos, o livro ajuda a estabelecer uma rotina intelectual para o investidor estudar antes de aportar e acompanhar os fundos depois da compra. FIIs não são produtos estáticos. Resultados operacionais, níveis de vacância, renegociações de contratos, novas emissões de cotas, aquisições, vendas e alterações na estrutura financeira podem modificar a tese de investimento. Relatórios gerenciais, comunicados ao mercado e documentos das emissões são, portanto, fontes relevantes para verificar se os fundamentos permanecem compatíveis com a decisão original. Esse ponto é especialmente importante para uma obra publicada em 2019. A mecânica geral dos FIIs, os princípios de análise e a lógica da diversificação continuam úteis como base educacional, mas condições de mercado, quantidade de fundos listados, regras e dados setoriais podem ter mudado. O leitor deve complementar o conteúdo com fontes oficiais e materiais recentes, principalmente antes de agir com base em critérios tributários ou regulatórios. A limitação temporal não invalida o livro. Ela define sua melhor utilização. Ele funciona como introdução estruturada e referência para conceitos, não como substituto de pesquisa atualizada sobre um fundo específico. Essa distinção preserva o valor didático da obra e, ao mesmo tempo, reforça uma prática essencial de investimento. Decisões devem ser revisadas à luz de informações presentes. Em conclusão, Guia Suno Fundos Imobiliários é mais indicado para leitores que desejam compreender os FIIs antes de selecionar cotas ou que precisam organizar conhecimentos dispersos sobre esse mercado. Iniciantes encontram uma porta de entrada para entender a diferença entre imóveis diretos e fundos negociados em bolsa, a relação entre rendimentos e resultados operacionais, e os fatores que influenciam preço e risco, Investidores com alguma experiência podem aproveitá-lo como revisão de critérios para análise, diversificação e acompanhamento de carteira. Seu benefício prático está menos em indicar uma escolha pronta e mais em oferecer uma moldura de raciocínio, investigar ativos, contratos, gestão, receitas e exposição a riscos antes de decidir. Isso é particularmente valioso em um segmento no qual a busca por distribuição mensal pode levar a análises superficiais. Entre livros introdutórios de finanças, a obra se destaca pela especialização em fundos imobiliários brasileiros e por aproximar conceitos do funcionamento concreto desse mercado. Em vez de limitar-se a recomendações genéricas sobre renda passiva, ela direciona o leitor para as particularidades dos veículos, dos imóveis e dos créditos que compõem os fundos. A experiência dos autores no tema reforça seu caráter educativo. Ainda assim, a edição de 2019 deve ser lida com senso de contexto, princípios são duradouros. Mas informações regulatórias, tributárias, cotações e condições setoriais requerem atualização em fontes confiáveis. Como base de estudo, o guia permanece útil. Como instrumento de decisão, deve ser combinado com pesquisa atual. Se você quiser apoiar Marcos e Baroni, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais que...